T News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:54, estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira, e sexta-feira é dia de a gente conversar com o prefeito Tauilo Teseli aqui no T-News. Para isso, nós também, o nosso WhatsApp já está liberado para o 4435235248, para você, nobre ouvinte do T-News, mandar a sua pergunta aqui, a sua sugestão ao prefeito Tauilo Teseli nesta sexta-feira. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T, bom dia o presidente da Câmara que está aqui presente também, Edilson Martins, e mais uma vez estamos aqui.
Mais uma vez para falar com os ouvintes. Prefeito, deixa eu vamos falar de asfalto, foi inaugurado essa semana em a pavimentação ali no Tropical 2, né, da rua Ipanema, na rua do Lazer, né?
Tem muitas obras feitas em bairros que a gente não se preocupou nem ir lá chamar as lideranças e tirar uma foto. As cobranças aconteceram e a gente não fez nenhum evento. Se você pegar Silvana, se você pegar Paulista. E ali no Tropical, como era algo de muito tempo, a gente resolveu fazer uma parte já estamos licitando a outra parte. E com isso nós fizemos uma reunião rápida, só mostrando à população quanto custou e os novos projetos que estão em andamento lá. Então, é reivindicação antiga, até porque, Luiz, quando eu saí em 2004 da prefeitura, aquelas ruas já estavam, não conseguia asfaltar. E como não conseguia asfaltar, 4 ou 5 ruas ainda que faltavam no Tropical. Então, agora nós estamos trabalhando para deixar 100% asfaltado. E aquelas duas ruas que nós fizemos entregamos, já é o começo da conclusão do 100% do asfalto no Tropical, porque a gente fez o Silvana, fez a Santa Rita, concluímos a ligação ali da Armerim do Trombini até a saída para Maringá, e nós temos aquele espaço ali que é 4 ou 5 ruas que faltam ser asfaltadas, e nós já naquele momento já anunciamos que a gente já está licitando o que falta de asfalto no Tropical.
Ainda falando em ruas e asfalto, a pergunta que é do Valdir, ali da Damaso, da oficina ali do seu Zé, ali, do seu Zé Mazo ali. Me perguntaram da rua São Paulo, que está sendo asfaltado do lado da Havan, se existe um projeto de fazer a rua São Paulo ligar até a Armelina Salvador, né?
Não tem esse projeto ainda. Existe uma conversa no planejamento, no Instituto de Planejamento de Camorão, projetando onde tem que ser. As ruas que sobem para ligar a João Batista, né? Então não tem essa sequência ainda. O que nós fizemos ali agora de licitação foi um trecho, acho que da São Paulo e a Rocha Pombo, que eram finais assim de ruas que não tinham asfalto. A Rocha Pombo é um investimento maior, a São Paulo acho que é um menor. E aí nós tínhamos um pedaço de rua também no Paulista de 30 metros, mais 50 metros ali no aeroporto, que a gente está licitando também. Então você está pegando esses espaços que a gente não tem ainda asfalto e estamos buscando recursos para fazer.
Aquela região ali abaixo ali da Havan, tem um rio que passa ali que é o
119?
Aquele não é uma área de preservação?
É área de preservação. Toda aquela margem do rio é área de preservação. Então, para você fazer qualquer abertura ali, você tem que submeter um projeto bem feito ao IAT, para depois você poder fazer.
Muito bem. Bom dia, prefeito. Próximo do Paraná Família, já pintaram as faixas na obra de duplicação, mas pintaram faixas simples, não seria duplicado? Mas aquele não está finalizado ainda, né, prefeito?
Não, ali ainda tem aquelas pistas paralelas, tem a área, essa é a pista central, e quando ela começa o volume maior, que é depois do trevo lá da Tancredo, aí você tem a duplicação acontecendo.
A pergunta foi do Hélito Bigiora. Muito bem. Prefeito, ontem inauguraram o data center, né? O mais seguro do Paraná, segundo a empresa que instalou esse data center, onde vai ficar armazenado todos os dados ali digitais da prefeitura.
Nós tínhamos problema que nós não tínhamos um local adequado nem equipamento adequado. E quando dava problema de queda de energia ali, você ficava sem funcionar 1, 2 dias ali na prefeitura. Então a gente está concentrando todo o trabalho, todo o serviço da prefeitura ali. LGPD agora que tem que ter informação e tem uma proteção Tem também, no caso de falta de energia, ele já imediatamente ele funciona e não deixa a prefeitura parada. E é o entendimento dos técnicos da prefeitura que a gente deveria ter um espaço desse seguro. E aí o município investiu nisso. Eu até perguntei, gente, se a gente pensar que um investimento desse eleitoralmente dá voto, não dá voto. Mas a gente tem que pensar que a prefeitura tem que funcionar para atender bem a população.
E um investimento de mais de 2 milhões de reais, né?
É quase isso, né? Mas é um investimento necessário que toda a equipe do TI da prefeitura achou importante fazer.
E é interessante que os outros municípios vieram para conhecer, né?
Começa agora, né, esse processo de você, quando você investe no, em... Ó, ontem mesmo, eu vi que Cianorte lançou um centro do autismo. Eles vieram conhecer Camporão.
Ampara, né?
Ampara, né? Então, quando você faz algo novo que as maioria dos municípios não tem, serve como referência para conhecer. E já vem município de outros estados do Brasil conhecer esse data center que o município implantou em nossa cidade.
São vários projetos, né? Que Camporão começa, esses municípios começam a vir a Campo Mourão para conhecer. Se torna realmente a cidade polo de uma região, né?
Se torna, por quê? Você vai resolvendo os teus problemas que você tem, que muitas vezes os mesmos problemas que nós temos aqui tem em outras cidades. E aí vem a pergunta, como é que vocês resolveram? Vamos lá conhecer. Então é normal o pessoal vir conhecer a casa dos indígenas, é normal o pessoal vir conhecer casa-abrigo, é normal o pessoal vir conhecer o autismo, conhecer alguma escola que vem funcionando bem. E as atividades que a gente desenvolve na ação social, também o pessoal vem assistir. As atividades da cultura, as atividades do esporte. Então, você se torna referência para as cidades do porte nosso, né? E depois da instalação desse Ampara aqui em Camorão mesmo, hoje várias cidades do nosso porte estão implantando também, porque é uma demanda que cresceu muito, né? E os municípios não estavam preparados para isso.
Muito bem. Prefeito, na semana passada, foi até a primeira pergunta que eu fiz ao senhor, que foi sobre o IPTU, que algumas pessoas estavam falando que o aumento ia ser de 15%. E depois dessa entrevista da semana passada, em alguns grupos aí da rede social, começaram a vincular que não era muito, muito verdade o que o senhor falou aqui, que não era 15%.
Quer dizer, não, isso aí, eu sei quem é. É meia dúzia de pessoas em Camorão que vão nas reuniões do plano diretor e leva do jeito que eles entendem para a população. Todos sabem quem é. É uma meia dúzia de pessoas em Camorão que não conhece nem a administração pública e não conhece Estatuto de Cidade, não conhece nada. Então vou te explicar assim como é que funciona. O Estatuto da Cidade permite você levar o IPTU até 15%. Por que 15%? Para essas pessoas que têm terreno, não vende, não constrói, não empresta, não aluga. Vou dar um exemplo, Shopping Pio Belo em Camorão. Não vende, não empresta, não aluga, fica aquela construção antiga.
Contigo e não abro.
É. A lei permite isso, mas para chegar nisso daí, você tem que fazer uma discussão na cidade, mandar para a Câmara dos Vereadores, depende dos vereadores, não é assim. Ah, vou implantar. Se para aumentar o IPTU, a inflação, a gente todo ano tem que ter autorização da Câmara. Entendeu? Então, como é que eu vou chegar no vereador? Tá aqui o vereador Edilson. Falei, Edilson, a partir de amanhã o IPTU em Camorão vai ser 15%. Nenhum vereador vota. Então é uma conversa que você pode chegar a 2, a 3. Camorão já chegou a 7 no passado. Hoje, se eu não me engano, é 2. Você pode chegar a 3% e falar assim, bom, terreno vago, que não investe, não constrói, não, você pode aumentar. Terreno construído hoje é 0,7, Camorão. Era 1, veio para 0,7. Entendeu? Então, se as pessoas imaginam que com isso a gente quer aumentar o IPTU, Camorão nem precisa fazer lei para aumentar o IPTU. Por quê? Se você pegar todas as propriedades em Camorão e verificar o valor real e olhar para o seu carnê de IPTU, normalmente não está 30% do valor do imóvel. O município já nem avaliou os imóveis como eles deveriam ser avaliados. Vou dar um exemplo. Um apartamento no centro que vale 1 milhão, pela lei do município, seria uns 9 mil reais de IPTU. E as pessoas não pagam, no máximo 3 por ano, com coleta de lixo e tudo. Então, o IPTU de Camorão, se seguisse a lei, ele quadruplicava. mas nós nunca tivemos essa pretensão.
Uhum.
E agora, você imagina um município de Campo Mourão, vou dar um exemplo aqui, que arrecada 60 milhões por ano de IPTU. Se eu aumentar 10 vezes, vai para quanto?
Uhum.
600. Eu vou ser inchado na rua, não é verdade?
Sim.
É. A arrecadação de Camarão total com governo federal, governo estadual, IPVA, IPTU, ISS, ITBI, o dinheiro que vem para os hospitais do governo federal, 550 milhões. Quanto que representa o IPTU? 60?
Uhum.
Desse total? Agora, se eu imaginar, se eu subisse 15 vezes, ele representaria quanto? 900? Então, é algo assim que a gente tem até motivo de piada, é o tal de querer tirar proveito político do processo eleitoral. E a gente sabe quem é.
Então não era mais fácil chamar essa pessoa e falar...
Mas ele vai na reunião, mas ele não é normal, eu acho. Ele é meio bobo. Mas ele vai na reunião. O duro é isso, que ele vai na reunião e as pessoas falam exatamente o que eu estou falando e ele sai falando outra coisa.
Muito
é
bem.
Meio não, acho que é inteiro.
Muito bem, todo mundo já sabe então aí nas redes sociais quem é que está fazendo essa publicação aí dos 15%, né?
É.
Bom, tudo bem.
Tá, então você acha que eu vou no final do meu mandato, deixando a prefeitura depois de 4 vezes prefeito, 1 vez de vice, uhum, vou deixar de herança para as pessoas lembrar de mim o resto da vida,
15%.
Que eu aumentei o IPTU em 15% de Camarão? Luiz, olha bem. Se tem cabimento um comentário dessa. E aí escrevem assim: a direita conservadora vão trabalhar e para de incomodar, não é isso? Direita conservadora que anda com o PT para cima e para baixo. É isso aí, a direita conservadora. E o PT é um partido de esquerda que está no governo federal. Se está no governo federal, eu não vou pedir escola postal para o governo federal, da mesma maneira que eu vou no governador Ratinho, vou pedir. O prefeito ele tem que pedir.
Ah, não interessa qual é o partido que está lá em cima.
É, não interessa, eles ficam esse discurso. Mas deixa pra lá, vamos pra frente.
Tá bom, então. Prefeito, ontem teve uma reunião com com o pessoal do Jardim Albuquerque, até tá o vereador aqui, o Dilson Martins, que é morador lá do Albuquerque, pra falar sobre a sinalização lá do Albuquerque, e até passou a escolha, né, segundo o vereador aqui, Dilson, que foi se tornar ele binário. Né? E eu até pensei que não fosse essa a escolha natural, e sim que as ruas continuassem e das duas mãos, né?
Eu vou falar rapidinho, depois eu passo pedir isso falar um pouquinho também.
Ok.
Há uns 4 anos nós estamos atrás do governo do estado para arrumar recursos para a gente refazer o Albuquerque inteiro. E no governo do estado as coisas demoram muito, vai para cá, vem para lá, muda o diretor do DETRAN, é um determinado momento eles vão repassar o recurso para o município, determinado momento eles vão fazer a licitação, vão fazer por Curitiba, contratar uma empresa por lá. E essas indefinições atrasam e a população cobra. E tem acidente, a culpa é do prefeito.
Uhum.
Né? Mesmo você com placa lá dizendo que é preferencial, tem uns cruzamentos. E aí começa o que fazer, o que fazer, o que fazer. Nós pegamos, como nós temos o projeto na mão, quanto nós vamos gastar para fazer o micropavimento, quanto nós vamos gastar para a sinalização, quanto é que nós vamos gastar para a placa. O orçamento nosso dá para fazer? Aí o Ireno, que é o secretário, falou: olha, acho que a gente consegue fazer com recurso nosso. Então vamos esquecer o estado. Aí o vereador Edilson Martins convocou a população para mostrar o projeto. Porque daí, quando você mostra o projeto, você mostra o que você quer fazer, evita, muitas vezes, que aquele comentário maldoso de alguém que não foi na reunião seja: olha, por que você não participou da reunião se nós somos na Câmara e ouvimos a explanação do projeto? Então, isso foi feito ontem.
Muito bem. Edilson Martins, bom dia.
Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí pela Rádio T. Olha, foi uma reunião muito produtiva. O Jardim Albuquerque, todos sabem, o crescimento é visível.
Sim.
Né? Temos lá agora a finalização de uma construção, né, da OAB, Justiça Federal, que está ali também, né? Um shopping próximo, que é o Shopping do Paraná, supermercado. Enfim, e agora as coisas ali começou, o movimento aumentou. Ainda liga o centro à Asa Leste. Agora tem semáforo, Armelindo, Anei Braga, enfim. Ali não tinha o que fazer mais a não ser, né, um estudo técnico com os engenheiros, justamente para dar uma solução ali. Tem esquinas, né, na minha casa, por exemplo, 3 acidentes por dia. Então isso daí causa uma insegurança muito grande. Uhum. E não são motoristas, muitas vezes, dali do próprio Jardim Albuquerque. É porque são pessoas que desviam do trânsito, do tráfego, sim, e vai direto para a Asa Leste e acaba...
Usam apenas como deslocamento.
Como deslocamento.
Né?
E utiliza-se de uma velocidade um pouco acima do normal. Ali é 30 por hora. Tem pessoas que passam ali a 80, 100 por hora. Aí é natural que vá acontecer algum acidente. Né? Uhum. Os engenheiros estudam justamente para colocar um limite. Mas tem pessoas que não conseguem, né, além de dirigir, ainda digitando no celular. Isso daí é outro caso que provoca muitos acidentes. Mas ontem, nessa reunião, nós não estamos vendo partido político, ideologia, cada um tem seu pensamento.
Sim.
Às vezes, alguns moradores entenderam que fosse feito algo ali no sentido eleitoreiro, jamais. Quem foi, mais quase 30 moradores representando a comunidade, mais o vereador Edilson Martins e os demais vereadores, viu que realmente era algo muito sério. Então, o Willi Teseli colocou para o Ireno, junto com toda a equipe, que fizesse algo para resolver a situação. E, olha, a minha surpresa, né? Não seria surpresa, mas vários moradores fizeram elogios à Câmara e ao prefeito, justamente pelo fato de que o que eles viram ali foi algo que foi apresentado e que eles poderiam deliberar. Porque, assim, tem os engenheiros que estudam para isso, mas o motorista, o morador, sabe onde é que está o problema. Então, eles puderam participar e também indicar a forma mais correta. Então, dentro de 30 dias, com as informações que nós levamos e com aquilo que os moradores também fizeram a proposta, foi deliberado, vamos tirar 5 pessoas ali do bairro que se manifestaram e juntos nós vamos achar a melhor solução.
São os representantes dos outros moradores.
Sim, também. Ou seja, dentro de 30 dias, provavelmente comece. Aí, o Ireno foi muito claro na fala dele, com a equipe. Vocês querem manter só estacionamento de um lado, vamos fazer a pintura, né, horizontal, vertical, já está sinalizado, ou querem o sistema que nós estamos apresentando, que é sistema binário. Todos que ali estavam disse sistema binário. Eu acho que se tem que fazer alguma mudança, vai ser dessa forma. Se errarmos, todos vamos errar, mas podemos consertar, mas com o consentimento também da comunidade. Então é dessa forma que a Câmara, os 13 vereadores, e desta forma que o prefeito Willi Teseli, como estando no mandato do prefeito, finalizando, está fazendo. Fazendo com que a população dê a sua opinião onde eles estão vivenciando o perigo. Então, eu fiquei muito feliz ontem e mando um abraço a todos os moradores que dessa reunião nós vamos ter aí um resultado positivo e em breve teremos uma sinalização a nível do Jardim Albuquerque com todas essas estruturas que estão sendo feitas ali neste bairro.
Nada melhor que ouvir quem está lá dentro do problema, né?
Lógico, porque é assim, o Tauilo já tinha colocado, né, para o secretário, eu não quero nada que vai impor, eu quero que a comunidade, ela faça a reunião juntos e decidam o que tem que ser feito. É lógico, cada um pensa de uma forma, mas se todos pensar junto, né?
Entra num consenso, né?
Sim, é o que aconteceu ontem. Olha, parabéns à comunidade ali do Albuquerque, o Ireno, com toda a equipe, os vereadores que participaram, né? Foi muito importante e quero parabenizar o prefeito Willi Teseli também por ter dado essa oportunidade a todos para que vesse esse novo formato de sinalização e agora adequado à melhor forma junto com todos. Obrigado, Luiz.
Aquele vídeo lá que viraliza lá, que sempre tem uma batida na esquina ali na sua região, ali na sua casa?
Sim, é uma quadra da minha casa. Ali, o morador da José Verchon ali, dá uma quadra mais ou menos na minha casa. Acho que ele já, o carro entrou 3 vezes, né?
Ele colocou até uma proteção, mas não está resolvendo.
Assim,
né?
Olha, mas a velocidade que se desenvolve ali. Inclusive, temos que parabenizar o Malavase, que foi muito firme, disse que faria ali aquela micropavimentação. Sofremos algumas críticas em relação a isso. Por que fazer algo com o prefeito disse que já está e que está bom? Não está bom. A extensão das avenidas estão dilatadas, ou seja, tem rachaduras. Se você não cuidar, vai fazer um buraco ali. Aí depois como é que faz? Aí você quebra uma roda, um pneu, o ciclista cai. Então foi feita aquela micropavimentação, ela vai vai selar e uns reclamam também das pedrinhas que solta. Por quê? 24 horas, pelo menos, seria o ideal para deixar interrompido a via. Mas os moradores não têm muita paciência. Então, depois de 2-3 horas, já tira um cone, entra e tal. Aí as pedrinhas. Mas essas pedrinhas é natural elas se soltarem, porque agora ela começou. O asfalto já está lisinho. Agora está muito bom. bom, a sinalização vai ficar top. Então, parabéns a toda a equipe, ao Malavazzi, junto com toda a sua equipe, a administração e todos os vereadores, que tudo que é feito na cidade, olha, passa pelo Poder Legislativo. E os vereadores, os 13, têm hoje um comprometimento muito grande em fazer com que a cidade ela se torne a melhor cidade. E nós estamos hoje tentando, pelo menos, fazer com que a população seja beneficiada. E é assim que nós queremos continuar até dia 31 de dezembro de 2024, com quase 100 obras em andamento. E o Tauí não gosta muito que eu falo, mas quase 1 bilhão de investimentos durante todo esse período que ele está prefeito. Eu estou no terceiro mandato, também participo junto com os demais de investimentos. Com a parceria, lógico, sempre do governo do estado, né, que manda muitos recursos através do prefeito, que vai até Curitiba praticamente toda semana correr lá e buscar aqueles recursos que às vezes podem ir para outro município, e com a parceria do deputado estadual Douglas Fabrício, que tem trabalhado muito por Campo Mourão e pela nossa região, e o deputado, né, hoje que é o Márcio, que está numa secretaria fazendo um belíssimo trabalho também. Então, é a força de todos, né? A gente consegue aí fazer com que Campo Mourão seja beneficiado. Infelizmente, não temos mais a presença, né, ativa no mandato do Rubens Bueno, mas também nos deixou aí uma herança muito boa, quase 15 milhões de emendas parlamentares, que todo mês a gente está, ou toda semana, votando em benefício da nossa cidade. Mas é dessa forma que a gente trabalha. Unidos, né, a gente consegue fazer algo para a cidade, e a quem ganha é a população de Campo Mourão.
Obrigado, Dilson Martins, pela sua participação aqui no TNews. Ali no Albuquerque, onde tem aquela curvinha ali, aquele cotovelo ali próximo aos engenheiros agrônomos ali, tem como abrir, sei lá, na frente, lá no semáforo?
Olha, tem um movimento ali agora, né? começou ali estão fazendo uma rede de esgoto e abrindo mais uma parte. Isso daí tem que ser estudado, lógico, os engenheiros vão fazer esse estudo. Inclusive o prefeito disse que esse cotovelo ali, se realmente sair diretamente lá na rodovia, ficaria, JK, né? Olha, ficaria ótimo.
Rua JK. Assim,
mas aí tem que haver um estudo, né? Lógico, porque é uma área particular, né, prefeito? Aquela parte de trás ali, né? Do
comercial vai por ali, né?
Isso.
Ali tem um terreno particular da família Albuquerque que eles estão loteando. E com certeza vai ligar na rodovia.
Pode ser aberto, já com os estudos que foram feitos, é a Avenida das Torres, lógico, que vai ligar até o fórum. Né? E aí sim, tem aquela parte onde tem a linha, o linhão da Copel, e se abrir ali ligando lá ao Cidade Nova, ao Fortunato Perdoncini, vai desafogar muito também o
tempo. Ah, com certeza.
Tá bem?
Obrigado, meu caro Edilson Martins, participando aqui do TNews nessa manhã de sexta-feira. Prefeito, sexta-feira passada eu falei pro senhor que eu ia perguntar de novo pro senhor sobre o Parque do Lago. E o seu João aqui da loja da casa, o seu João Paulo, não me deixou esquecer aqui. Quer saber quando vai começar a obra?
A programação é dia 6.
Dia 6 agora?
É.
Olha aí, seu João. Então, o prefeito respondendo que dia 6, então começa a obra ali desse desassoreamento do Parque do Lago.
Porque ali é uma obra de 2 anos.
Vai ser longa.
Muita coisa pra ser feita. Você tem que fazer, né? Todo secar o lago. Você tem que tirar toda aquela terra. Você tem que fazer uma ponte de contenção ali na Santa Catarina, o canal do rio, que é para ter solução definitiva. Até hoje você vai desassoreando e vai acumulando terra.
Sim.
Então esse projeto foi pensando em ter uma solução definitiva. Por isso que é um projeto demorado.
Para secar o lago, ele vai ter que retirar todos aqueles peixes que tem ali? Tudo?
Tudo.
Mas vai soltar ou vai?
Vai ter que soltar, né? Seguir o rio, seguir o fluxo, ou subir o rio. É uma preocupação também que nós vamos ter que ter.
Muito bem. Bom dia, Luiz Cláudio, bom dia, prefeito. Não sei quem é mais que foi. Não sei quem é mais que foi bom para eu rir agora de manhã. Olha aí, prefeito. Tem gente se divertindo. A Cirlei Oliveira está se divertindo com o senhor nessa manhã de sexta-feira aqui, hein?
Quem?
A Cirlei Oliveira. Ouvinte, nossa, aqui no TNews de todos os dias.
Ô, Luiz, aproveitar a audiência. O Osório Manuel, funcionário hoje, já está aposentado, mandando um abraço aos olhos lá do Jardim Albuquerque. Você sabe,
Albuquerque,
né?
Albuquerque, motorista do município, né?
Exato, mandando um abraço para você.
Da Igreja Assembleia de Deus lá do Santa Cruz.
Isso,
não é mais ainda.
Esposo da Zélia. Não, ele está aqui na Central.
Na Central.
Um abraço para o nosso ouvinte aí também. Prefeito, vacina agora para todo mundo.
Pois é.
Vacina da gripe.
O que veio no passado só para terceira idade. como não está sendo também utilizado no volume, praticamente o Paraná inteiro liberou para todas as idades.
O que precisa chegar para nós é a vacina da dengue, né, prefeito?
Essa não chegou, essa vem do governo federal, foi escolhida algumas cidades do Paraná, só, se eu não me engano, Foz, Londrina, e a previsão parece que é junho chegar no Paraná.
Muito bem. Prefeito, amanhã o Nacional estreia no Campeonato Paranaense, e o senhor está aí trabalhou para a vinda do Nacional para Campo Mourão. Qual é a sua expectativa, prefeito?
Esse campeonato você não sabe o que vai enfrentar, né? Mas o que a gente sempre quis trazer empresa para Camorão. E o futebol hoje é uma empresa que gera emprego, que divulga a cidade, que movimenta a cidade. E se instalaram em Camorão. E a gente espera que dê certo e nos represente bem.
O Esporte Clube Campo Mourão, ele foi assumido por uma outra pessoa, né? O Leandro Leite assumiu agora a presidência do esporte, e o que eu ouço, que as pessoas comentam, eles comentam comigo e sabem que eu vou comentar com o senhor, então já vem, faço aquela ponte. O esporte terá o mesmo apoio, prefeito? O esporte vai disputar a terceira divisão?
O esporte, eles recebem recursos via associação do Leite para tocar as categorias menores. Como ele adquiriu?
Está disputando o 17 e o 20.
Ele pode disputar
profissional, terceira divisão.
Com esse trabalho que ele já faz há muito tempo. O futebol profissional não recebe recurso do município. Você recebe nas categorias menores, como é feito, cada um recebe para nos representar e formar e fazer escolinha. E o futebol profissional, o que se oferece? Espaço para treinar, espaço para jogar. Isso aí a gente tem que oferecer.
Muito bem. Lembrando que todo mundo...
É que as pessoas imaginam que eu posso ir lá no caixa da prefeitura e falar assim, eu vou trazer um time profissional de Camorão e vou montar aqui na cidade e gastar 500 mil por mês. A prefeitura não faz isso. A prefeitura dá condições para a pessoa utilizar os campos, né, usar o estádio, mas a estrutura profissional é bancada pelo clube.
A prefeitura não tem que investir em futebol profissional, né?
Não existe prefeitura que investe. Se investe, ela está investindo irregularmente. O que me surpreende é que algumas pessoas querem falar para mim, fala para você. Ó, tinha que dar dinheiro pro Leite. Como é que faz para dar dinheiro para alguém, hein? Da prefeitura? Então essas coisas as pessoas têm que começar. Né? Tem que começar pensar que a prefeitura não tem como solução para tudo que acontece na cidade, para todos os problemas da cidade. Nós temos problemas para resolver que a gente não consegue resolver por falta de recurso.
Muito bem, então vamos torcer para o Nacional, vamos torcer para o esporte.
Todos.
Vamos torcer para a ABL, na Chapa de Bronze
e o que a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas dentro da normalidade, né?
Tá certo, então prefeito, obrigado pela sua presença na manhã de sexta-feira aqui. Até semana que vem, prefeito.
Até semana que vem.